Você está ouvindo o Controle 3.
Boa tarde!
Boa tarde!
Nossa, a gente nunca acerta. Fica tudo desconfigurado, mas tá bom, a gente vai aprendendo com o tempo. Olá, amiguinhos do Controle 3, aqui estamos mais um dia mandando mais um episódio pra você. E hoje a gente vai fazer mais um episódio especial de final de ano, né? Que o pessoal tá aí querendo curtir as férias, ou o Gordo tá querendo pegar um bronze, o Wesley tá querendo dar um rolê com o Fusquinha dele, e o Fábio quer dar uma platinada na barba dele. E falando no Fábio...
Não, tô querendo... zerar o Cyberpunk.
Ô, rapaz, falando em Cyberpunk aqui, você já pegou ele já, mano?
Já.
Ah, na Steam Verde, né?
Não, rapaz, eu comprei isso aí. Caramba, eu falei, foda-se.
Quanto você pagou, velho?
É aquele precinho foda, né?
Nossa senhora, deve
ser. Só que aí nós parcela. Eu já fui parcelar minha placa de vídeo, fui parcelar tudo, mas parcela o jogo também.
Como que é? Comprou a placa de vídeo justo pro jogo, né?
Não foi só pro jogo, não, mas né? Aí tava. Falei, eu vou comprar a placa de vídeo. Vai chegar uma semana antes do jogo. Se eu colocar o jogo aqui no meio, eu não vou ficar com dó de gastar o dinheiro. Se eu comprar só o jogo, aí fudeu.
Entendi, você fez um pacote, pô.
Aí coloca menos... ali, dá aquela parcelada, porque não é brasileiro, né? Então aí você. Aí passa. Senão, puta que pariu, não dá, né?
Em 12 vezes no carnê. Mas beleza, vamos lá então. A gente tá mais um episódio aqui especial de final de ano, né? Eu e o Fábio, novamente aí. E a gente vai falar sobre um joguinho que fez uma revolução no mundo dos games. Você já deve saber que jogo que é, mas o Fábio vai falar aí qual que é o nome do jogo. Fábio, manda pra nós aí, fazer um favor.
O jogo que acho que ninguém no mundo conhece, né, cara? Jogo muito obscuro. Jogo, né, ali totalmente underground. Vamos falar hoje do Super Mario Bros.
Ó, oh, Super Mario Bros, eu acho que é um jogo muito discreto, isso aí ninguém nunca ouviu falar, né, cara?
Ah, isso aí, porra, isso aí é só a gente, você só vai ver isso aqui no Controle 3, não existe em outro canto.
É, ninguém nunca viu, é um Mighty Gen, basicamente. Então, como a gente, o pessoal falou anteriormente do Sonic, agora a gente fala do Mario, né? Então, vamos falar sobre o Mario. E a história, tem alguma história desse jogo, Fábio? Que Mario?
A história desse aqui, desse jogo, mano, é assim, muito, muito complicada, né, cara? O Mario é um encanador que entra num cano, vai parar num mundo estranho. Lá nesse mundo estranho, você tem um grande vilão, que é uma tartaruga dinossauro, que sequestrou a princesa Peach. E você precisa ir lá buscar ela. Pronto, essa é a história do jogo, muito complicada, muito difícil. Uma coisa magnífica.
É uma coisa bem bagunçada, né? Bem doida, né? Porque encanador italiano, porque os caras especificam que é italiano. E entra num cano, vai parar no reino dos cogumelos. Vai saber como que ele chegou nesse lugar.
Ah, o que ele achou desse cano? É droga.
Achou um monte de alucinógeno dentro do cano e foi parar nesse o reino dos cogumelos, onde o Koopa, antigamente era Koopa, né? Hoje é Bowser. Sei lá por que mudaram.
Acho que no Japão ainda é Koopa, não é?
Ainda é Koopa?
Se eu não me engano, é.
É, tanto que, mudando um pouquinho, falando da história aí, falando dos personagens, a princesa, antes era princesa, princesa, não, era Toadstool, né? Antes, na versão original. É. Só que lá no Japão era Princesa Peach mesmo. Então ele só teve essa mudança aí no nome por causa que mandou aqui pros Estados Unidos. Mas sempre foi Princesa Peach. Porque o pessoal fica pegando o pé. Ah, era Princesa Toadstool, depois virou Princesa Peach. Não, mas na verdade sempre foi Peach. E mudou por causa de uma tradução, né? Do pessoal daqui.
Mas não tem um sei lá, sobrenome dela, não é isso, Toadstool?
Não sei, cara, não sei, nos jogos é só precisa Peach, né, e Toadstool. Pode ser que seja um sobrenome e tal, mas eu não busquei nenhuma informação sobre essa ainda, de se ela tem sobrenome ou não. E o que a gente vai falar mais da história? Ah, tá, como que o Super Mario foi, tipo, inventado, né? Porque é legal a gente falar um pouquinho da história de como que o Miyamoto chegou ao Mario, né?
Porque... Mas eu... Aí você pode falar, porque eu não. Vai ser uma surpresa até pra mim aí, que eu não pesquisei essa parte.
Ah, não, é bem tranquilo, porque foi tipo.
Eu acho que ele viu uma foto do Stalin e falou: vou fazer aqui, o bicho que é igual.
Pode ter sido um pouquinho de inspiração, porque ele teve várias inspirações. Por que que acontecia, né? Quando a Nintendo fazia com jogos de carta, né? Que a Nintendo fabricava cartas, né? De um jogo lá, sei lá, japonês. E ele utilizava muita IPs, OPIs, Intellectual Property, propriedade intelectual, pronto. É, tipo, da Disney, pra colocar nos cartões, e até do nosso, que foi inspirado para fazer o jogo, que era o Popeye. Então, o Miyamoto falou, a gente tinha que fazer mais sucesso no Ocidente, porque a gente tem que abranger o nosso público. Aí o Miyamoto foi o cara responsável pra fazer isso, né? Aí ele queria colocar um jogo do Popeye. Tanto que o primeiro jogo onde aparece o Jumpman, que é hashtag Mario, quando eles queriam fazer o jogo do Popeye. Só que eles não conseguiram por causa que não teve acordo entre o pessoal que tava com os direitos do Popeye na época. E então ele pegou o Brutus, transformou no Donkey Kong, que pegou a representação do King Kong. A Pauline, que é a fêmea que você tem que salvar. A fêmea.
A machista.
Chauvinista. É a moça que você tem que salvar, né? Lá das mãos do gorila. E o Jumpman, que era pra ser o Popeye, né? Que foi remontado tudo porque ele não conseguiu os direitos. Então ele conseguiu montar o Donkey Kong. Fez sucesso pra caramba. Depois dele veio eles conseguiram fazer o Mario Bros, que é sem o Super, que é onde eles pegaram o sprite, a ideia do Mario ali, do Jumpman, e fizeram dois encanador. E é um jogo de arcade, né? Que você tem que limpar os esgotos. E depois ele inventou o Super Mario Bros, que é tipo a junção dessas coisas, que é o plataforma, né? Onde criou o plataforma. É interessante que o Super Mario, ele criou várias coisas, né? E...
Sim, foi um dos jogos mais importantes de todos os tempos, né, cara?
É, bem importante porque ele inventou o side-scrolling plataforma, né? Que você tinha jogo side-scrolling, só que era tipo Defender. Era um jogo de nave que você conseguia ir pro lado pro outro. Era até interessante pra você ir pros dois lados, mas o Super Mario, ele inventou esse gênero, né? O aventura, plataforma, 2D, né? E aí, depois o Super Mario deslanchou, né? Vendeu pra caramba. Foi a marca oficial, tipo, o mascote oficial da Nintendo. E aí, só...
E é até hoje, né, velho? Até hoje. O personagem mais reconhecido de todo videogame deve ser o Mario, né?
E o Mario, ele tem mais emprego que o seu Madruga, velho. Porque o cara é tudo. Canador, carpinteiro...
Médico,
é tudo, cara. O bagulho é louco, cara. Mas, enfim, vamos falar então um pouquinho sobre a... O que a gente pode falar? Sobre a gameplay, né? Como que funciona? Você quer dar uma explanada na gameplay?
É que, né, aqui... Esse é o momento que o Gordo tinha que estar aqui, né? Porque acho que a gente já ouviu ele falar que é umas 78 vezes da gameplay e do level design do Super Mario, né, velho? E as duas se casaram muito bem, porque se você pegar quanto mais pra trás você vai num jogo, tipo, se você pegar um jogo de Play 1, o ruim dele não vai ser os gráficos, né? Isso você passa, só se você for um cara cheio de frescura, né? Aí você não vai conseguir jogar por causa do gráfico que tem ali. Só que o que acaba com os jogos antigos mesmo é quando a jogabilidade é muito ruim. E esse daí, o Super Mario, você vai muito pra trás do que um Play 1. Você vai lá pra 85, né?
85.
E mano, ele, você não sente isso, sabe? A gameplay dele é extremamente simples. Você vai andar e vai pular. Depois você vai ter, você vai pegar o Power Up lá, vai pegar a florzinha. Você vai ter uma bolinha de fogo pra jogar. Só que, mano, você só vai fazer isso. Você vai apertar pra andar, vai pular. E eles conseguiram. O sucesso do jogo vem também porque eles pegaram essa gameplay simples e eles conseguiram fazer isso funcionar perfeito. Você não, você não vai ficar frustrado porque, cara, eu pulei aqui, eu queria fazer um negócio, mas eu não consegui porque o jogo não responde à ação que eu quero fazer.
É, porque o jogo, ele inovou em vários aspectos, né? É, tipo, ele trouxe pra gente muita coisa. Tanto que a gameplay dele é fluida, rápida. Tanto que o pessoal do computador não conseguia fazer o side-scrolling, né? Fluido, que nem o do Nintendo, né? E você tem também as questões, tipo, power-ups, cara. São mecânicas interessantes, né? Que nunca... Eu devia ter, tipo, uns power-ups, mas o jogo, ele traz isso numa maestria. Porque ele tem umas questões, a gameplay dele sofre escadas, né? A perca de power-up te deixa mais fraco, te deixa mais vulnerável. Então dá uma diferença de gameplay que é muito lembrado nos jogos de nave, né, cara? Porque quando você joga um jogo de nave, se você não tem power-up nenhum, você fica fragilizado. E o Super Mario, ele consegue representar bem isso, cara, num jogo de plataforma. É bem interessante isso, né?
Sim, mano, é tipo, além do power-up que vai te deixar um pouquinho mais forte, né? A flor vai te dar a bolinha de fogo, o coisa vai deixar você quebrar alguns blocos, né? O cogumelo, vai... O principal dele é que ele te dá uma vida a mais ali, né?
Um hit a mais, né? E também a invulnerabilidade, que eu não sei se nasceu nos jogos de Mario, mas deve ter sido popularizado com eles, porque depois disso, cara, você tem vários jogos que utiliza, até o próprio Sonic, né?
Sim, a famosa estrelinha.
A estrelinha. Estrelinha petista! Comunista! Os caras até, tipo, nossa, tem fora da internet os caras brigando. Se o Mario é comunista ou capitalista, eu falei, caralho, meu irmão, onde que os caras... Ah, que ele pega estrela? Ah, mas ele pega moeda pra ganhar vida. É capitalista. Eu falei, meu Deus do céu. O Lutinho até o Super
Mario. Só que ele pega moeda trabalhando, que ele tá quebrando o bloco no soco.
Então, exato.
Ele é proletário, isso aí.
É proletário. É, ele tá de vermelho lá também, né? É mais pro comunismo do que o capitalismo. Mas tudo bem, eu acho que faz parte da vida, discussão de tudo, né? Mas aí também, interessante a gente falar um pouquinho mais sobre a mecânica também. Ele deu esse negócio de warp, cara. Tipo, você pular fases. É muito interessante, cara. Tipo, você sobe num pé de feijão e em alguns deles, né? Você consegue ir pra outros mundos, pular fases. Eu não sei se o primeiro, não deve ter sido o primeiro a colocar truques e lugares secretos, mas o Super Mario também faz isso com muita maestria, né, cara? Ele se torna um adventure por causa disso também, porque você consegue explorar a fase, né, em vários ângulos.
Tem lugares que você consegue meio que entrar dentro da paredezinha ali, você passa, vai pra outro canto, e você tem lá, tipo, três canos que você vai ver em cima já o lugar que você vai pular pro mundo que você quer ali. Às vezes você tem ainda umas pegadinhas que os caras colocou, porque se você tiver num mundo lá na frente você entrar, é capaz de você voltar.
É, eu acho que, eu não sei se é um ou dois tem isso, mas tem uns que tem isso daí também, cara. É bem... O cara te joga lá pro final. Eu lembro que, nossa, você fez me lembrar um jogo que eu joguei de Mega, velho. Chama Kid Icarus. Não, Kid Icarus não, Kid Chameleon. Cara, velho, o jogo te joga pra trás tipo da hora, mano. Chega a dar raiva, velho. Mas tudo bem, cara.
Você tá achando que vai ser o espertão lá e volta. Volta pro primeiro mundo aí.
E tipo, você fica perdido demais, cara. Mas, tipo, o Super Mario consegue fazer isso com muita maestria, cara. É um jogo muito bom, jogabilidade fluida pra caramba. Os power-ups é muito legal. Os inimigos também é interessante, né? Os Goomba, as tartarugas, é tipo os inimigos que eles enfrentavam lá no esgoto, pelo menos as tartarugas, né? E, tipo, tudo condenado. E se você ver a capa do jogo, da versão de... Não a versão americana, né? Que a versão americana é só a versão pixelada do negócio. Mas a versão japonesa, os bichos tá tudo acorrentado aqui, tudo sendo de escravo, é um bagulho bem maluco, velho. É tipo, o Super Mario tá salvando os cogumelos dos reinos e tá querendo salvar a princesa, que tá sendo aprisionada pelo Koopa, né? Sem vergonha. Ele parece a Cuca aqui no capa do jogo, velho. Parece a Cuca, o cabelo loiro.
Nossa, ele no começo era muito estranho, né? Não dá pra saber que porra que era.
Era muito estranho, era tipo... Cara, é muita droga, velho. Vocês viram? Minha moto, desculpa, mas, cara, você inventou um negócio desse, cara. Uma tartaruga gigante com uns espinhos que cospe fogo, velho.
Ah, tem que ver aí o histórico do Miyamoto, né? Eu acho que ele deve...
Não é possível,
ver se ele passou por uma reabilitação.
É, porque não tem como, velho. É muita loucura. Pega cogumelo pra crescer, pega a flor pra cuspir fogo. É um
negócio... Na verdade, eu acho que não passou não, né? Porque é só você ver o jogo atual aí que... Ah. Aqueles últimos lá que você joga o chapéuzinho no dinossauro e você vira o dinossauro.
É tipo, é meio que espírita, né? Você invade o espírito dos outros. O corpo dos outros. É muito louco, velho. Chapeuzinho do maluco do caramba. É, e tanto que, se for parar pra pensar nesse jogo do Super Mario, do Witch, ele tá sempre de chapéu. E quando você joga o chapéu no outro, você começa a controlar a criatura, né? Com o chapéu, não é isso? Então, você joga com um chapéu. O chapéu tá controlando o Super Mario. No final das contas.
É o chapéu que faz ele ter as visão, na verdade. É um demônio, espírito obsessor.
É tipo um pequeno demônio que te tira um pouco de sangue, que nem nos RPG, que começa a trabalhar a favor de você.
No Dark Souls tem isso, é uma larva, um bicho que ele coloca um ovo na sua cabeça e depois vira uma larva gigante.
Caralho, mano. Aí você fica mais forte, é isso?
Não, ele, tipo, eu não lembro o que ele faz direito lá no Dark Souls 1, faz tempo que eu não jogo, não vejo essa bagaça, mas eu acho que ele drena uns pontos, sei lá, algumas coisas assim.
Caramba,
velho. Tem que pegar uns trefos lá pra você conseguir tirar essa porra, ter que se curar desse negócio.
Ah, então é tipo uma praga mesmo.
Aham.
Que foda. É, vamos falar então também, a gente acabou nem falando da onde que é, como que foi. Eu vou até falar aqui para o pessoal não criticar depois. Ele foi lançado no Japão e nos Estados Unidos em 1985 para Nintendo, ou Famicom, ou NES, ou Nintendinho, né? E para os outros lugares, e saiu para tudo, né? Saiu para Game Boy Advance, Virtual Console do Wii, 3DS...
É igual o coisa, é igual o Doom, né, velho? Você saiu pra um lugar originalmente. Hoje você tem micro-ondas que você tá rodando.
É. Os caras instalam o Super Mario no micro-ondas. E eu acho que dá pra jogar, viu? Com os botões, porque é direcional, pular e correr.
É uma boa, você coloca o Cup Noodles lá pra você fazer. Você tem duas fases pra você terminar ali.
Dá tempo, né? Dá tempo. Pelo menos duas fases você consegue. E a música, cara? E a música? Você acha legal? Você gosta dela?
Mano, a música é do Super Mario, velho. O maluco chamado Koji Kondo, cara. Esse cara, ele é basicamente um gênio, velho. Esse cara não existe, esse maluco. Porque quase todos os Super Mario foi esse corno. Eu vou xingar esse cara mesmo. Foi esse corno que fez praticamente todos os Super Mario, velho. E são todas músicas fantásticas. E além disso, o cara fez todas as músicas do Legend of Zelda, os caralho A4, velho. Tudo da Nintendo esse cara que faz. Ele é foda pra cacete.
É o queridinho do Miyamoto, então. Porque todo jogo do Miyamoto o cara faz música. E, tipo, as músicas são simples, mas, cara, prende na cabeça, hein, mano.
Uhum.
Caramba. E tem lá o cara lá... lá o maluco... Tem até meme com isso. É muito foda, cara. A música é muito lembrante. E a música da água? É muito foda, cara.
Todas as músicas do primeiro Super Mario viraram icônicas, né? Todo mundo conhece essa porra, sabe?
É, tipo, até quem não conhece videogame, né? Se coloca, ah, essa aí é música de videogame, sabe? É um negócio que pegou em todo mundo mesmo, cara. É muito foda. Então, né, eu acho que a gente já falou da música, já falou do... Ah, vamos falar dos gráficos. Os gráficos também, eles são minimalistas, né, reutilização de bastante sprites, mas, cara, é uma representação muito boa na época, né, cara? Uhum. Bem feito, é bem feito o jogo.
O gráfico, ele... Do primeiro, você pode até ter uma estranheza, né, porque ele tem meio que esse filtro marrom, vermelho, uma coisa meio estranha. Né, no jogo inteiro, só que os sprites, eles são, tipo, são muito bem feitos. Viraram, assim como a música e tudo do jogo, eles viraram icônicos depois, né? E vale a também, né? Que o Mario só tem esse bigode aí porque o Coisa não conseguia fazer a boca do personagem.
Então...
Fazer esse monte de pixel preto, falou, isso é o bigodão que ele tem.
E o que deu carisma, né, cara? Porque o bigode é uma das coisas mais caricatas do Super Mario.
Sim, você faz dois olhão, um nariz, uma bolona gigante, um bigodinho já era. É o Super Mario, não tem outra coisa.
E o estranho, né, que tipo, o Super Mario, mesmo vindo o design do Japão, ele é diferente do anime japonês, né? Ele não é um anime, né? É estranho. Eu acho que a inspiração do Miyamoto pelo Popeye, esses personagens mais americanizados, fez com que eles fizessem uma arte bem diferente, né? Mesmo sendo feita no Oriente, cara. Bem legal isso.
É, que nem você falou, né? Realmente deve ser por conta disso, né? Que ele queria fazer o jogo do Popeye pra tentar trazer mais o jogo dele pro... público do Ocidente, né? Então, provavelmente já foi essa inspiração que levou ele a fazer um design mais próximo do que a gente vê aqui, né? Bem diferente do que é qualquer outro jogo japonês que você pegar pra ver.
É, verdade. Então, acho que é isso, né, Fábio? Basicamente, a gente cobriu bastante o jogo, né? A gente não vai conseguir falar sobre todas as histórias do Super Mario, porque é um jogo que ele inovou bastante coisa, né? Bastante coisa foi feita em cima do trabalho do Miyamoto. Tanto que o cara hoje em dia é uma lenda, né? Do videogame, né?
Uhum.
E, então vamos para as notas, né? Eu acho que não tem mais nada para falar do jogo, né?
Acho que já cobrimos bastante mesmo. Já tá muito bom.
Beleza, então. Você quer começar dando nota ou começa?
Cara, a nota, essa daqui, assim. Se tivesse na época. Eu podia arrumar uma crítica e fazer tudo, mas, cara, depois de, o quê? 30 e poucos anos desse jogo, tudo que esse jogo fez pra indústria do videogame, tudo que, sabe, cara, não, é impossível não dar um 10, sabe? É um dos jogos mais importantes de todos os tempos.
Caramba, velho, aí sim, o cara já chegou com 10, caralho, velho. O pessoal vai me xingar muito na minha nota, porque, eu, assim, o jogo ele é revolucionário e tal, mas, assim, eu tenho alguns problemas com ele de jogabilidade, mas eu tenho problema porque eu não comecei no Super Mario 1, eu comecei no Super Mario World, Super Mario 3, na verdade, Super Mario World, sim, Super Mario 3 e voltei pro Super Mario 1.
Eu também comecei no Super Mario World. É o meu preferido. Só que pra mim, vai, tipo, mano, desde do Super Mario 1 até o World, vai do 10. Só o 2, né? Que é uma porcaria.
Tô louca, eu gosto um pouquinho. Eu gosto do 2.
Ah, eu achei muito estranho, velho. Mas pra mim, esses três, sabe, cara? No que eles quiseram apresentar. Pra mim, obviamente, o World ele é superior. Só que, cara. Eu sinto até meio mal de diminuir a nota do 1 e do 3 por tudo que eles fizeram, tá ligado?
Ah, sim. Sim, sim. Assim, eu acho assim... agora você me botou numa sinuca de bico. Mas eu acho que eu vou... Assim, não vou dar uma nota escrachando o jogo, porque o jogo é muito foda. dentro. E, cara, ele tem 40 kilobytes, velho. É um jogo muito, muito pequeno do tamanho, mas é muito grande na expansão, no que ele traz. Tem umas fatores de repetição? Tem. Mas ele consegue fazer com um level design, construir que não fique repetitivo, sabe? Então ele te dá um desafio do começo até o fim e vai ficando muito mais difícil. O jogo já é difícil. Não é um jogo fácil, tá? Sem cortar caminho, tá, gente? Cortar no caminho é fácil. Jogar o jogo inteiro é bem mais difícil. É tanto que eu sofro pra conseguir fechar ele sem perder continue, cara. Porque tem um sistema lá de continue que você continua da onde você morreu, né?
Sim, sim.
Mas é difícil, cara. Mas a minha nota pra ele é 9, cara. É um jogo excelente, eu só não dou 10 porque eu acho que tem outro. Assim, o Fábio tá certo na colocação dele, são jogos revolucionários.
Mas faz sentido também, porque realmente, que nem eu falei, o Super Mario World é pra mim o pico que eles conseguiram fazer com o Super Mario, sabe? É pra mim o melhor jogo da franquia inteira. E faz sentido a sua nota ser menor também, pra você poder ter uma evolução, né, quando a gente for falar dos próximos jogos.
É, porque, o Super Mario 1, ele não deixa a oposição, que é a SEGA, que virou oposição, né, porque a SEGA que começou, eu acho que foi a SEGA que começou essa briga aí por causa do marketing, que a gente falou naquele podcast de trás lá da SEGA. Uhum. É protocolo, SEGA? Ixi, eu não sei nem o nome, o gordo vai ficar puto comigo.
Acho que é dossiê, não é?
É dossiê. Eu lembrava que era algum nome de coisa de espião aí. É dossiê SEGA. E a gente falou, né, que o cara que começou a fazer o marketing lá nos Estados Unidos fazia um marketing pesado em cima. Então, por isso que começou essa rincha entre SEGA e Mega Drive, pra ver qual que valia a pena comprar, né? Nintendo e SEGA, né? Mas o jogo, cara, não deixa, tipo, o jogo é fantástico tudo, mas a minha nota é 9, porque cara, porque o 2 é muito diferente. Eu acho que é por isso que o pessoal não gosta tanto do 2, porque ele é uma gameplay diferente.
2, ele é diferente pra caralho, né, velho? Mudou muita coisa você conheceu no 1. Você vai lá, tipo, mano, você pega um rabanete no chão, um negócio meio estranho lá, então, joga nos bichos. Tipo, é muita loucura, velho.
Então, mas é tanto que os caras até zoam com isso. Ah, não sei se vocês sabiam, mas o Super Mario 2 não é o Super Mario 2. Porque no Japão, saiu o Super Mario 2, que era o mesmo Super Mario 1, só que com outras fases, né? Era a mesma coisa, só que com outras fases. Uhum. Tinha uns elementos diferentes lá no jogo de gameplay. Mas aí quando eles foram lançar no Ocidente, eles lançaram uma roupagem diferente no Doki Doki Panic, que é um jogo feito pelo Miyamoto também no Japão. Aí encaixou bem. Tanto que no futuro aí, no Japão, você tem o Super Mario USA, Super Mario americano, que é o Super Mario 2... Não, calma aí. É o Doki Doki Panic, que virou Super Mario 2 lá nos Estados Unidos e voltou pro Japão como Super Mario USA. A zona. Aí o Super Mario 2 no Japão foi no collection lá do Super Mario All-Stars do Super Nintendo, e o Super Mario 2 do Japão virou Super Mario Lost Levels.
É uma zona. Mas que complicação do cara.
Então, cara, sempre tem esses problemas, né, de quando você migra os jogos do Japão pra cá. Eles fazem essas confusões todas aí. Mas é isso, né? Então, 9, meu, 10 do Fábio, 9,5, né, cara? Uma nota justíssima para um jogo lendário, um jogo lendário. E eu acho que é isso, e vamos nos despedir, então.
Faz o Wesley aí, né?
Eu acho que ele vai ficar puto já que eu fiz daquela vez.
Ai, caralho. Vai aqui, meu. Uma boa noite pra todo mundo, aqui foi o Fábio e eu sempre preferi o Mario Verde.
O Mario Verde é melhor que o Luigi. Valeu pelo pessoal aí, pela presença de novo. Tô falando audiência, seria certo, audiência, porque... Audiência. Obrigado pela audiência de vocês aí que estão escutando a gente aí, que a gente tá em vários canais aí. A gente tá no Deezer, no Spotify... Na casa da avó de Circinha, a gente tá em todo lugar da internet aí. E vocês estiver aqui.
Eu esqueci. Já, o nome. Já no Pornhub.
Já. A gente já fazendo uns projetos aí. Pra ir aparecer em todos os lugares aí da estratosfera. Mas é, beleza então, gente. Valeu pela presença de vocês e uma boa noite, mesmo sendo tarde.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!